Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou o Felipe Senise e esse é mais um Sinapse, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Mais uma semana, tô aqui com o meu amigo, meu sócio, Daniel de Tomaso. Tudo bem aí, Dani?
Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com convidados, com coisas novas para falar para vocês, vai ser bem bacana.
Exatamente. Essa semana não estou só com o Dani, mas estou também com o Pedro Bontorin, que é nosso convidado aqui. Não só nosso convidado, nosso amigo e nosso produtor. Ele é a Clave aqui, que produzem o Sinapse. E hoje ele veio aqui para trás do microfone para falar com a gente também. Tudo bem aí, Pedro? Se apresenta aí para a rapaziada.
Salve, Felipe. Salve, Dani. Obrigado. Sou Pedro Bontorin, da Clave. A gente trabalha com projetos na música, em podcast, inovação, trazendo inteligência de dados. A gente está nessa juntos. Sou super fã do Sinapses, né? É um podcast que está muito gosto da gente acompanhar e construir juntos. E é uma grande honra estar aqui agora na frente da cortina com vocês aqui. Vamos nessa.
Muito bom, muito bom. E a gente trouxe o Pedro aqui para conversar conosco porque a gente vai falar hoje sobre estratégia na música. Pedro é um cara super envolvido no meio, vocês vão perceber aí durante o papo, mas a gente está querendo inaugurar uma ideia aqui de começar a falar sobre estratégia em algumas verticais diferentes, né? Porque é uma disciplina que conceitualmente ela atravessa qualquer setor, qualquer segmento. A gente discutir de forma mais aplicada, trazendo, né, convidados, gente como o Pedro aí que pode nos ajudar para fazer um papo bem bacana. Estamos estreando aqui com a ideia de música, tá? E antes disso, a gente vai falar do nosso campeão mundial do Estratégia em Pauta, que é o Spotify. A gente vai falar mais uma vez sobre o futuro do Spotify e oficialmente entrando em recesso sobre o Spotify. Só daqui a um ano vocês vão ouvir a gente falando, pelo menos. Estamos numa moratória aqui do Spotify. E é isso, então, rapaziada. O podcast essa semana vai ser sobre isso. E antes de começar, eu só quero dar os recadinhos da paróquia de sempre, que é a nossa apresentação aqui, né? A gente sempre conta com uma nova audiência, toda vez tem alguém novo ouvindo, a gente gosta de se apresentar, falar que nós somos a Sandbox, uma escola de estratégia que está no mercado aí há 10 anos, estamos fazendo 10 anos esse ano, no fim do ano. E o nosso negócio é levar conteúdo aí de educação, de desenvolvimento profissional para pessoas que querem pensar de maneira mais estratégica. E isso para a gente significa um pensamento que é, ao mesmo tempo, lógico, racional, otimizador de recursos, mas também é criativo, é inovador, traz soluções diferentes aí para ganhar uma competitividade importante no mercado. Então, independente do tema, a gente aqui trata de data intelligence, a gente trata de estratégia em digital, em criatividade, soft skills, enfim, a gente fala de um monte de coisa, mas sempre com esse pensamento, com essa pegada de ampliar o repertório de estratégia da galera, fazer a galera pensar de maneira mais estratégica e gerando mais resultado, mais valor, resolvendo mais problema, enfim. E a gente sempre apresenta um curso aqui para vocês, então essa semana a gente quer falar do Creative Strategy, que é um curso bem bacana que a gente tem aqui na escola, que combina um pouco de tudo que a gente gosta, né, Daniel?
Sim, o curso ele tem duas frentes, assim, na verdade. Você pode fazer, ele tem um lado on-demand, que é um lado consumir o conteúdo ali. Então, a gente fala de várias coisas relacionadas à estratégia que tem a ver com o lado mais criativo da estratégia. Então, a gente fala sobre insights, a gente fala sobre metodologias criativas, metodologias de colaboração, a gente fala sobre briefing, a gente fala sobre com os planning, a gente fala sobre várias coisas que tem a ver com esse lado mais perto da execução e mais perto da criatividade de geração de ideias. E, além dessa parte on demand, a gente também tem um outro pedaço dele que rola ao vivo, que é um sprint, que é um sprint de ideação. Então, são 4 noites onde a gente trabalha junto, a gente começa com um problema e termina com uma solução, né? Quem conduz esse sprint é o Paulo Vitor, um cara muito bacana, assim, um estrategista com muita experiência em metodologias criativas, e ele vai fazer essa parte. Você pode tanto fazer só a parte on demand, como fazer a parte on demand com sprint, que modéstia à parte, é mais legal.
Oh.
Você vai curtir, mas vale muito a pena. Quem curte ideia, vale a pena.
Total, e Paulinha, um cara super legal aí para conduzir tudo isso. Então, entra lá no site sandbox.ee de Escola de Estratégia, você vai ver esse curso Creative Strategy e vários outros. Se inscreve lá, conhece, que é bem bacana. E também, a gente não faz só cursos individuais, né? Para a galera poder ir lá, qualquer pessoa, porta aberta, entrar e fazer, mas também para empresas. Então, a gente aplica todos esses cursos e também faz cursos personalizados para empresas aqui que trocam uma ideia com a gente entra para aplicar cursos e desenvolver programas lá dentro. Então, já fazemos isso há bastante tempo. Então, também é uma possibilidade aí, caso você ache que encaixe, dá um toque na gente, tá bom? Então, vamos lá para a nossa estratégia em pauta. Bom, nossa matéria hoje é do Yahoo Finance. Ele fala o seguinte. Resultados do Spotify. Usuários pagos crescem e a fraqueza dos anúncios prejudica a receita. Então, o que ele está querendo dizer aqui é basicamente um relatório que o Yahoo Finance faz nesses fechamentos de trimestre, né? Sempre esses meses de abril ou julho, assim, são meses que esses veículos fazem os reports de trimestre, né? Que é quando apresenta-se aí para o mercado, as empresas de capital aberto são obrigadas, na verdade, né, a trazer seus resultados, e eles fazem essas pequenas análises. Nesse caso aqui, então, os resultados do Spotify e o destaque é, sim, para o crescimento de usuários pagos, né, de assinantes, que é um negócio muito importante, é base modelo de negócio deles, mas ele dá esse destaque negativo aqui para a questão dos anúncios, né, que não tão decolando esse modelo de negócio de publicidade aí dentro. Tá aquém do esperado e deu um hit aí na receita. Se você der uma olhada no resultado de maneira geral, você vê que ele não é ruim, assim, né? A receita ela foi pouco abaixo do esperado. Os usuários ativos, eles foram maiores do que os esperados, né? Então, tem notícia boa, tem notícia ruim, mas, no geral, fica esse bom destaque para o crescimento de assinantes e esse mau destaque para a publicidade. O que você destacaria além disso, Dani?
Eu acho que a coisa que me chamou para essa matéria aqui, quando eu estava escolhendo, foi quando eu vi ela primeiro no The Information, na verdade, porque tinha um recorte nisso, mas eu não coloquei porque é fechado lá, que o CEO admite que provavelmente eles vão aumentar o preço. Tipo, tudo indica que depois de 10 anos você aumenta o preço. E isso foi a coisa que eu achei mais curiosa. Porque como você falou, a gente já falou bastante Spotify aqui.
A gente falou disso de preço já, né? Especificamente.
Isso, mas é que lá, na verdade, cara, a minha sensação que dá deve ser um composto de duas coisas. Os caras, por um lado, devem estar se sentindo mais confiantes de aumentar o preço, porque estão crescendo, então eles estão achando que vão conseguir não perder o usuário, vão continuar mantendo o crescimento, mas também tem água batendo na bunda. Tipo assim, né? Essa fraqueza dos anúncios, né, mostra que os caras não estão... Tipo assim, ou eles vão ganhar dinheiro com assinante ou eles vão ganhar dinheiro com assinante, assim, né? Meio, vai ter um negócio, tudo bem e tal, mas assim, mas a verdade é que não tem outro modelo de negócio se mostrando viável, então eles precisam fazer dinheiro. Como a gente já vem falando das últimas vezes que a gente falou, relembrando, né, esse negócio que é muito grande, mas que ainda não conseguiu se provar um negócio altamente rentável, um negócio super totalmente sustentável, eu não diria, mas um bom negócio no nível global, assim, sabe? E acho que eles estão com isso assumindo que, assim, vai ser de assinatura, entendeu? Vai ser daí que vai vir.
Totalmente.
E aí eu fico pensando, assim, que os caras... Que assim, né? Pô, por que que eles podem fazer isso assim, né? Porque acho que eles também têm um cenário de concorrência, mas, tipo assim, toda briga de streaming que a gente fala, que quanto o Netflix, como pioneiro, foi sofrendo com todo mundo. Tipo assim, não tem a Disney Music do tamanho da Disney incomodando o Spotify, assim, sabe?
Uhum.
Tem Apple Music, tem Deezer, tem players. Não tô falando que não tem players, assim, entendeu? Mas eles estão um líder com uma certa gordura, né? E por isso estão se metendo a falar, vou arriscar metendo preço aqui e ver o que rola, porque eu preciso.
E eles fizeram um investimento aqui, o próprio CEO, né? Ele fala isso, ele categoriza 2022 como um ano de pico de investimento, especialmente no negócio de podcasts, né? Contratos bem expressivos, assim, né? Então eles foram fazendo exclusivos ali, ou podcasters profissionais como o Joe Rogan ou hipercelebridades como o Obama e tudo que pode ter no meio disso daí. Então investiram pesado nesse negócio e, segundo ele, agora em 2023 vão tentar colher os lucros disso daí e tentar fazer com que a empresa lucre de vez, né? Porque ainda não lucra, isso eu não destaquei no começo, mas isso é importante dizer, né? O Spotify ainda não lucra. Pedrão, você que tá por dentro aí também, especialmente desse business de podcast, que é onde eles estão apostando bastante, né? E você também tem bastante contato aí com o Spotify no seu dia a dia. Como que você tá enxergando aí esse momento, especialmente de trimestre, especialmente as perspectivas futuras aí para o Spotify.
Boa. Primeiro que eu tô muito interessado a ver esses próximos passos. É até legal ver a perspectiva de vocês. Comecinho de março rolou até um Stream On, que é o... tipo o Vision Cast do Spotify, sabe? Aquele evento igual a Apple tem a deles. É legal para entender como eles estão vendo o ano também. Lógico que ali tem uma cara muito de pitch de venda, assim, né? Então eles começam com frases de efeito, né? Nunca tantos artistas fizeram dinheiro com a música como fazem hoje. O cara ganha centavos, às vezes de dólares, mas talvez faça sentido. Mas o que eu percebo é que eles realmente estão pivotando e tentando acertar esse modelo de negócio. Uma questão muito interessante até nesse sentido de... porque nós temos usuários pagos e usuários gratuitos, né? Então quando eles falam dessa lista aí de... usuários ativos, né? Mais de 500 milhões de pessoas no mundo, ainda não são todos assinantes. E não sei se vocês já experimentaram essa navegação, eles agora estão soltando anúncios até para quem é usuário premium, né? Então, se você é um usuário premium, você... então, porque daí para mim, aí eu vejo como uma medida. Não, marca, peraí, você não vai... pô, só não aparecer para os premiums.
Mim, sabia? Não meteram um anúncio aqui no meio das pessoas. Eu vou ficar louco quando meter, cara.
Sério? Nossa, cara, pra mim é direto aparece. No meio de podcast, assim, um, dois, três anúncios no meio de um podcast. Só. Bizarro.
Exatamente. No meio do podcast.
No meio de música, não, assim. No meio da playlist.
Não, no meio de música, não. Música,
tá, eles... eu uso muito mais música, eu sou muito mais música. Tá bom. No meio de podcast, até aceito.
Não, mas a primeira vez que eu ouvi, eu falei, não, que é isso?
Eu também.
Daí eu comecei a acelerar o anúncio, né? Porque é isso. E fora isso, agora você também, não sei se vocês já perceberam, como usuário você pega o telefone, você pega o seu smartphone e salta um, tipo um pop-up.
Sim.
Ah, veja isso. Também é outra questão que um usuário premium talvez não teria. Então eu vejo eles tentando transformar esse ambiente cada vez mais atraente para um investidor, para uma marca, para estar nesse lugar e tentar dialogar com essa audiência. Mas eu entendo, eu acho que eu já calculava um pouco essa movimentação, até porque do podcast era muito um ambiente de teste, assim, né? Por exemplo, a gente acompanha de perto algumas investidas que eles fizeram para a implementação de podcast em vídeo, sendo que eles não tinham métrica que justificasse o retorno ainda. E eu sempre me questionava, calma, você vai... podcast em vídeo, você vai querer bater com o YouTube? É o seu concorrente? Você quer tirar audiência da galera que ouve, pode ver podcast no YouTube e trazer pro Spotify? É outra navegação, é outro UX. Era uma briga boa, né, que eles estavam querendo comprar. Então, eu acho que agora eles estão recalculando essa rota mesmo. Até nesse artigo muito legal que vocês compartilharam, fala um pouquinho disso, né, dessa otimização, fechando alguns estúdios de gravação de podcast. O finado Clubhouse, né, que eles compraram o Locker, que era um aplicativo também de áudio live, mas que era mais focado no ambiente esportivo. Eles também vão dar uma diminuída nesses esforços. Mas é isso, eu vejo eles recalculando essa rota mesmo e tentando tornar esse lugar mais atrativo.
E é bem essa sensação, assim, que é tipo, os caras falaram, bicho, o que vai dar dinheiro é cobrar das pessoas que vêm aqui ouvir. É isso. Então, precisa fazer crescer isso, vou fazer umas promoções, mas também vou aumentar o preço aqui, porque não vai, assim, posso fazer várias outras coisas, mas a única que se provou, talvez, mais sólida, assim, né, tem a ver com a assinatura, né? Então, eles experimentaram com as coisas do podcast, mas estão fechando meio que resta, que acho que ajuda a manter o usuário e tudo mais, e fica ali, entendeu?
E essa entra mais num tom de rumor, mas aconteceu uma coisa muito curiosa. Em uma divulgação também de balanços, né, em março soltam-se alguns reportes sobre o mercado da música, depois eu acho que a gente vai até falar de alguns números. Milhões de faixas não tiveram um play, por exemplo, no Spotify, né? Hoje você tem um volume que são 60 mil faixas subindo por dia, mais ou menos uma coisa assim, absurda, assim. E você não tem tração nem audiência para isso, né? Daí cogitou-se de... além de você para você subir, você usa um distribuidor, né? Você paga. Mas como se fosse para manter as músicas que não tem remuneração, não tem play nenhum, ter outra... o artista ter que pagar um valor para isso. Mas isso é uma coisa mais de boato do que ser uma fonte de... verídica, assim. Mas eu percebo que realmente eles estão apertando, entendendo de onde dá para trazer receita e mostrar que é um lugar cada vez mais atrativo para as marcas, mesmo que isso custe comprometer um pouco a experiência do premium, né?
Eu ia falar disso bem agora, porque no último episódio a gente estava falando sobre modelo de negócio, a gente entrou em uma discussão ali sobre o modelo de negócio quando ele prejudica a experiência ou tira valor um pouco do cliente, né? Uma perspectiva pouco centrada no usuário, né? Esse negócio dos anúncios no meio do podcast é uma coisa um pouco nessa direção, porque é isso, né? Você começa a misturar o modelo de negócio, né? Você tem modelo de negócio de assinatura paga, só que você quer ter publicidade no meio, só que aí você põe publicidade pro cara que tá pagando também, só em podcast, ok, mas, poxa, se você for pensar, um grande motivo para ouvir, para mim pelo menos, vou falar como usuário, eu ouço muito podcast. Um dos grandes motivos para eu ter Spotify são os exclusivos do Spotify, são podcasts que eu gosto e que só estão lá. Então, parece que que eles ficam sempre fazendo um trade-off comigo, do tipo, ó, você ouve, mas você paga a assinatura, então eu não te ponho publicidade, mas é um exclusivo meu, aí eu vou pôr publicidade de volta. Enfim, fica um negócio meio esquisito por um lado. Mas não é nem só esse o problema para mim. A gente vai vendo, né? A gente já falou do Spotify aqui algumas vezes e continua acompanhando notícia aí também para produzir nossos conteúdos de newsletter e tal, de redes sociais. E a gente vê várias movimentações do Spotify no sentido de ampliar a experiência no aplicativo, né? Então tentar fazer um negócio mais social, ter um negócio de feed. O Pedro falou aí do negócio de podcast em vídeo também. São várias iniciativas ali para tentar fazer com que a experiência ali dentro seja legal e você ficar lá dentro e você usar e tal. Eles não exploram muito isso na matéria e eu não lembro de ter visto nenhuma matéria falando sobre o sucesso dessas iniciativas. Eu tenho um pouco de curiosidade de saber. Então, sei lá, as pessoas estão usando o negócio dos comentários, as pessoas estão usando o lance de feed, elas estão usando a coisa de vídeo, né? Por exemplo, está pegando, está fazendo sucesso, está indo. Então, são diversas iniciativas lá dentro que eu tenho minhas dúvidas. Acho legal por um lado, não sei se vai dar certo por outro. E a gente não tem muita notícia, né, sobre o sucesso disso, porque, de alguma forma, é uma aposta em reter o cara, né? Como toda plataforma de assinatura, você precisa garantir essa retenção. Eu não sei o quão bem eles estão fazendo isso fora a aposta dos exclusivos de podcast, que é onde eu mencionei na última fala aí que eles apostaram mais, né? Como que vocês veem isso, assim? Vocês acham que essas iniciativas mais de experiência, de usabilidade, vão fazer uma diferença, assim, para sustentar um preço maior? Vocês sentem que isso pega tração de algum jeito, apesar de a gente não ter muitos dados? O que vocês acham?
É só complementando, nesse Stream On, nesse evento de visão, de projeção do ano, eles apresentaram um protótipo de Spotify que é um Spotify TikTokizado, assim. Então vai ter a lâmina, vai ter o feed que você vai ficar fazendo scrolling, vendo indicação tanto de podcast quanto de música. Então eles querem muito deixar esse lugar bem social, né? Vocês até ventilaram das concorrências, é isso. Tem, né, a plataforma deles de música, que é o Rezo, que talvez vai mudar de nome, enfim. Mas que é uma plataforma muito social mesmo, assim, comentário em música e tudo mais. Então percebo o Spotify olhando e tentando transformar o aplicativo em um lugar mais social. E eu sei que essa questão de vídeo e tudo mais, essas iniciativas, que a visão deles é muito teste, mas ainda não existe realmente métrica de resposta. Na minha humilde opinião aqui, eu acho que a gente... que pode dar certo, assim, é legal. Porém, eu acredito que quer entender muito a experiência do usuário, assim. Quem ouve podcast, quem ouve música, é uma pessoa que está fazendo uma outra tarefa, ela não está parando ali, olhando, contemplando o telefone. É uma mudança inclusive, de comportamento. A relação com a música mudou, né? E com podcast é um pouco semelhante, mas assim, você não para contemplar a música, a não ser um heavy user da música, assim. Um cara que abre o seu vinil, né? O vinil batendo recorde, inclusive, de vendas no mundo inteiro. Mas a pessoa abre o seu vinil, tem uma experiência ali. Agora, a música é trilha. A música é trilha de uma tarefa que eu tô fazendo, de algum deslocamento. Então, eu paro muito, penso nesse UX, assim. eu imagino que o Spotify é uma segunda tela mesmo. E eu entendo, eu acho interessante essa movimentação deles de querer ser uma primeira tela, assim, sabe? De querer,
eu acho que assim, né?
Fica aqui e interage aqui.
Eles são nenhuma tela, né? Porque, na verdade, você vai dar play e você não olha.
É verdade.
Assim, é uma coisa só pra você não usar seus olhos, né? Assim, pra você deixar, você consome por longo tempo, você deixa lá quando você tá fazendo qualquer outra coisa, trabalhando e tal. Mas você não olha para ele, né? E é difícil, cara. Agora, você pensa como um smartphone é, né? O smartphone, ele é feito pro que você vê, assim, sabe? Quando, o primeiro smartphone, iPhone lá, no formato telona, então, Steve Jobs, ele é feito para você ver, para você tocar no que você tá vendo, sabe? Tudo é difícil, cara. Agora, coisas incríveis acontecem, mas de qualquer maneira, os caras estão assim. Eles vão fazer todas essas coisas. Tem a impressão que a escolha lá dentro é meio assim. Vou fazer várias dessas coisas para ver o que cola, mas na dúvida, vou aumentar o preço e vou reter essas pessoas aqui. Porque é aqui que eu tenho chance de ganhar dinheiro.
Um dos highlights, além dessa da transformar um aplicativo mais social, uma das coisas que eles anunciaram, grandes parcerias e tudo mais, é a questão de entrar em peso com audiolivro. Então, eu acho que é isso. Eles estão realmente nessa fase assim, cara, vamos colocar... Vamos rodar esses produtos, vamos ver o que traz mais resultado. Acho que eles, no podcast, eles estão agora dando uns passinhos para trás, mas, pô, eles... O Spotify, se a gente for fazer a história do podcast, existe antes e depois do Spotify, né? Porque o podcast tem quase 20 anos, o formato, né? Como a gente conhece, mas o Spotify que foi um agente da democratização, assim, e da popularização para essa geração, pelo menos. Então, eu percebo deles rodando esses testes, sentindo que dá tração, né? E dando mais vazão para isso. E pensando em modelo de negócio, diferentemente da música, que eu tenho que pagar royalties, que eu tenho que fazer um contrato absurdo, tenho que fazer contrato com majors, que são contratos de sigilo, que ninguém sabe a real. O podcast é um conteúdo que sobe de graça, paga de graça, popula meu aplicativo e traz gente para cá. Então, para eles é muito interessante. Numa projeção deles, eles queriam que até 2025 fosse 25% de todos os conteúdos da plataforma fosse podcast. E aí eu pensava muito nisso, nessa modelo de negócio. Para eles é muito interessante. Eu não pago nada para um podcast estar aqui, não devo direito para ninguém. E no pitch deles, eles falam assim, não, vocês são livres para monetizar da maneira que você quiser. E o royalties é todos, e a receita é toda sua.
E eles pagam só pelos exclusivos, então, né?
É, exatamente.
É, eu fico com a sensação, por um lado eu concordo com o Pedro, que eu acho legal essas movimentações, tem que tentar mesmo. Não, enfim, né? Eu acho que no lugar deles talvez eu faria a mesma coisa, mas... De outro lado, eu fico com a sensação, às vezes, também disso que o Dani falou, de ser nenhuma tela e você forçar uma barra. A gente dá até um exemplo em aula, quando a gente tá falando de coisa customer-centric, assim, e de você monetizar os assets no seu produto digital e tal. Que é um exemplo do Uber. Você lembra como chama, Dani, aquele projeto do Uber que ele tentou criar um projeto de conteúdo para você consumir durante a viagem, que ele queria reter?
Eu lembro, faz bastante tempo isso que eles tentaram fazer, mas era para evitar o dropout durante a viagem.
Isso, exatamente.
Pra pessoa manter o olho na tela, assim. Então tinha conteúdo de coisa que tá passando e tal.
É.
Era tipo a TVzinha do táxi. Eu acho assim.
Eles tentaram criar um negócio desse exatamente pra isso, mas parece que é uma coisa mais que a necessidade deles do que do cliente, né? Porque ninguém tá interessado em ficar mexendo no Uber durante a viagem. Você só quer pedir e ir embora, entendeu? Entrar no carro e ir embora. E Spotify, às vezes, dá essa sensação um pouco desse caminho, do tipo, pô, não quero usar Spotify desse jeito, você tá me forçando a barra pra eu usar isso que o Pedro falou, de sair de segunda tela para primeira tela. Mas será que eu quero isso? Eu uso isso? Esse é o valor que eu enxergo? Enfim, acho que isso a gente vai ver melhor aí. Mas às vezes me dá essa sensação de uma forçação de barra por uma questão legítima, uma necessidade legítima do negócio, né? Dele tentar ser esse ecossistema que retém mais o usuário. Mas não sei se é da natureza dele ou se tem lá grande chance de ser um hit, assim. Mas... Isso é só eu, palpiteiro, aqui. Vamos acompanhar, vamos ver como a coisa desenrola. E se vocês quiserem continuar aí batendo esse papo com a gente, né? Sobre mercado, essas marcas, essas empresas, movimentações de segmentos, tudo mais. A gente faz isso também no nosso blog, nas nossas newsletters e redes sociais. Então, para ter acesso especialmente às newsletters, você vai lá no site sandbox.ee, vai pintar um pop-upzinho, você põe seu nome e seu e-mail, você passa a receber toda quarta, toda sexta. E as redes sociais, você acha a gente aí procurando Sandbox Escola de Estratégia, você acha a gente em todo canto, principalmente Instagram e LinkedIn. Fechou? Vamos nessa? Vamos para a nossa sinapse da semana, então, falar aí de música e estratégia. Bom, nossa sinapse aqui dessa semana em um tweet é o seguinte: estratégia na música é lidar o tempo todo com todo tipo de transformação. E isso muito por conta do segmento, né? A indústria de música é uma indústria absolutamente em movimento, né? Viva, sempre em transformação, em ebulição. É uma indústria que lida com cultura, como várias outras, mas acho que ela tem uma característica em si de se transformar com uma velocidade mais rápido. Você olha para música e para o cinema, por exemplo, né? E você vê um pace de transformação completamente diferente, né? A música tem movimentos, tem ondas e tem rupturas, né? Acontece o iPod, o iTunes, acontece o Spotify, por exemplo, e tantas outras coisas, né? Então, o papel da estratégia nesse sentido, um papel de constante adaptação e você conseguir lidar com a velocidade disso, atuar, tomar decisões e buscar remodelar a lógica do jogo o tempo todo, né? Acho que quando a gente fala de estratégia como jogo e como vencer esse jogo, o jogo, o campo de batalha da música, ele tá sempre em transformação, o que torna o processo um pouco difícil, né?
Cara, se for olhar, sei lá, para os últimos 30 anos, é só pedrada, né? Só pedrada. Então é Napster, não sei o quê, acaba o dinheiro de um jeito, para de vender CD, vende de outro, aí acaba, aí a música vai acabar, aí a música ressuscita. Aí as pessoas ouvem música no YouTube, É muito assim, aí vem...
Não, e as mídias, né? Até as mídias transformam. É vinil, aí é fita cassete, aí é CD, exatamente. Aí acabou o CD.
E aí, de repente, fica curta, porque tem que caber no TikTok. Aí, meu Deus, né? Não tem mais introdução, as músicas. É tudo dura. Vai acontecendo, cara. É muito animado, assim. Eu acho que é o tipo de lugar, assim, pensando do ponto de vista de estratégia, que é muito quente, assim, sabe? Muito, muito quente, assim. É uma indústria muito com muita movimentação, assim, sabe? Não é paradona, assim, sabe? De coisas, assim. Com certeza tem muita coisa. Agora, uma coisa que acho que é legal a gente falar, assim, no começo, vou deixar o Pedro falar um pouco sobre isso, que é a música também é um ecossistema enorme que a gente pode falar, né? A gente vai tentar dar um recorte aqui para não tentar abraçar o mundo com as pernas, assim. Meu, música tem as plataformas, como a gente está falando agora, tem os quem produz música, tem as gravadoras, os artistas, tem as players de tecnologia, tem os fãs, tem as marcas que querem fazer dinheiro, enfim, tem muita coisa aqui no meio, mas a gente vai tentar dar um foco de music business, assim, né? Então, explica pra gente que recorte é esse, assim, Pedro, só pra gente se localizar aqui um pouco.
Boa, e eu acho que falar de music business é falar exatamente dessa linha do tempo e da evolução com a tecnologia, assim. Eu me lembro quando eu comecei a estudar, né? Eu tenho uma relação com a música longa, assim, desde de projetos musicais até trabalhar na parte de backstage, planejamento, enfim, projetos. Mas eu me lembro quando comecei a estudar music business, minha primeira aula foi justamente essa viagem no tempo e mostrar que sempre a tecnologia foi uma ameaça e sempre a tecnologia assustou, assim. E indo para longe mesmo, assim. Por exemplo, o primeiro tocador de música mecânico era aqueles piano rolls, tipo do pica-pau, sabe? Quando você puxava a partitura e tocava. E quando começou isso, as publishers, que existem até hoje, que são as editoras, isso é século XIX, enfim. As publishers sofriam, falavam assim, acabou o nosso modelo de negócio, porque ninguém mais vai comprar partitura. As publishers, então, vendiam partituras. E falaram, agora tem música mecânica, ninguém mais vai comprar nossas partituras. E aí eles começaram se reinventaram, e hoje as publishers são, licenciam, né, os direitos autorais de compositores. Então sempre a tecnologia impulsionou essa inovação, sempre deu essa, meu Deus, agora acabou.
Mas sempre com tensão, né, sempre com tensão, assim. Não é,
exatamente.
Não é uma indústria que parece que fica, uau, agora lançaram isso, olha que legal, olha que, talvez o cinema, assim, olha esse efeito especial novo, olha essa coisa, a música sempre tem um, e agora? A música vai acabar, tem o autotune, as pessoas nunca vão mais ter um susto mesmo.
Exatamente. E uma vez eu tava pensando, escrevendo um pouco sobre, e vai nessa relação até de espaço, como você disse, né? Poxa, o TikTok tá mudando a indústria da música, e a gente vai falar bastante sobre ele aqui, eu acredito. E tá mudando mesmo, mas daí eu comecei a pensar, mas será que o espaço sempre determinou como a música ia ser tocada? Por exemplo, tem uma frase do Milton Nascimento que é, o artista tem que estar onde o povo está. Então é isso, a música vai se adequando aos ambientes. Quando você antes tinha um teatro, a música tinha 3 horas de duração, porque ela era uma peça gigante, era uma ópera, a música era dentro da ópera. E a música sempre vai se adequando aos espaços. Então é curioso isso, essa transformação. Mas respondendo sobre o music business, os negócios da música, como o próprio nome diz, assim, como que esses players, é um ecossistema, como a gente gosta de falar, da indústria da música. Tem players, tem negócios que fazem essa roda girar. O próprio artista, ou, e aí a gente tem aquelas figuras, como a gente mencionou, por exemplo, agora, tem o editor que cuida dos direitos autorais, porque toda música ela produzida, ela gera pelo menos três fontes de receita, né? Tem os direitos autorais, os direitos artísticos e os direitos conexos. É uma coisa um pouco mais técnica. Mas enfim, então tem direitos autorais, tem os direitos artísticos, tem a gravadora, tem o selo. Hoje a gente tem as distribuidoras, né, que levam as músicas do artista ou desse selo para as plataformas. E aí hoje a gente ramifica ainda mais. É isso que é muito curioso, porque os artistas... Teve uma cena muito forte dos últimos 20 anos de um rompimento, né, da cena independente, do não precisamos de intermediários. Mas, na verdade, surgiram muito mais intermediários, né? Se limpou uma barreira entre artista e gravadora e surgiram muito mais intermediários. Mas eu acho que entra num contexto muito... Aí, sendo um pouco, como se diz, uma pessoa otimista... Eu vejo que é acertando um caminho, um pace legal. Eu acho que hoje os artistas ainda precisam mais do que nunca, porque virou um sistema muito complexo o sistema musical. Não é você publicar, gravei uma música, fui no estúdio, gravei e lancei. É, talvez essa música... Tem um livro muito legal do Derek Thompson, que chama Mainstream, Como Nascem as Tendências. Ele fala, talvez as melhores músicas do mundo nunca vão conhecer a luz do sol, porque não tem uma estratégia, um plano de como ela chegar para os ouvintes certos. Então, o jogo está muito complexo hoje.
Cara, é muito legal você falando assim, falando disso, só pegar esse ponto, que é o que você falou antes da frase do Milton, é muito verdade, assim, né? Que é uma pensamento. A gente já fez aqui episódio sobre customer centricity, por exemplo. Sobre você adaptar o que você faz, você construir o que você quer construir a partir das pessoas, o que as pessoas querem. E essa coisa da limitação do espaço, ela é super verdadeira, assim, como ela influencia no produto da música, né? No que as pessoas vão fazer. E acho que esse é um bom exemplo, assim, sabe? A música saber se adaptar, ainda que ela reclame às vezes, é um bom exemplo assim, de que, na verdade, cara, você não consegue mudar nessa realidade. Você joga na realidade que você tem e você compete nela pelo tipo de atenção que as pessoas conseguem te dar. Né?
É, exato. E pegando o gancho aqui já do que a última frase que o Pedro falou que foi interessante, ele falou, pô, o campo de jogo, o campo de batalha aqui tá muito complexo, né? Então eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, que é uma pergunta fácil. Conectando aqui com nossos conceitos, né, que a gente sempre trabalha com estratégia, a gente já fez trilogia lá no começo falando disso, já falamos em outros momentos aí, falamos direto, não paramos de falar. Nossa ideia de estratégia é muito sobre jogo mesmo, né? Então a ideia de entender determinado jogo, estabelecer que jogo é esse que você tá e escolher como você pode vencê-lo. Entender o que significa vitória para você, né? E como você pode de vencê-lo. Então as duas perguntas que eu tenho são essas. Um, qual que vocês acham que é o jogo da música hoje? Se coloca na posição de um artista, né? Um artista querendo emplacar o seu single ou um álbum novo que ele tenha. Que jogo que ele tá jogando? E, na sequência, como que vence esse jogo? Vamos discutir sobre isso.
É uma pergunta difícil mesmo, mas eu gosto de pensar sobre esse problema, não tendo a certeza que vamos ter a resposta certa, mas eu acho que ter as boas perguntas vão nos levar para bons caminhos, assim. Eu acho que a principal tática para a gente ganhar o jogo é entender o que está acontecendo e não sair correndo atrás da bola, querendo ocupar todos os espaços, porque isso está acontecendo bastante. Então, existe uma questão assim, eu preciso estar em tal lugar, eu preciso estar... Cara, vamos entender, entende. Gasta mais energia entendendo o que está acontecendo antes de você querer ir criar o seu canal no TikTok para fazer uma dancinha da sua música, sabe? Então eu falo bastante sobre isso. Entenda esse universo, entenda como você pode existir nesses lugares. Também não é uma negação, né? Um estado de negação para essas novas tecnologias e inovações. Tem mesmo essa questão também de uma rejeição da inovação, porque incomoda, tem que reaprender, tem que reeducar. Mas a principal tática para ganhar é você entender os seus fãs e se conectar com eles. É, tem um livro muito legal do Kevin Kelly que chama 1000 Fãs Verdadeiros. E o Kevin Kelly, editor da... Acho que é cofundador da The Wired. É um cara visionário, fala super sobre futuro. E ele fala um pouco sobre isso nesse livro. Se você tem 1000 pessoas fechadas com você, você vai viver da sua arte. Seja no streaming, seja no vendendo CD, seja vendendo... Mas você saber construir essa audiência. E você entender sua audiência... Existe um estudo bem legal da Media Research, que eles falam um pouco sobre o surgimento da indústria da música contra a cultura. E é um estudo maravilhoso que eles fizeram, eles apresentaram um pouquinho lá no South by Southwest desse ano. E aí eles falaram sobre o novo mercado da música, falando então que existe o modelo das gravadoras, dos selos e tudo mais, agora existe um novo modelo. E quais são os expoentes desse novo modelo? Eles colocam o TikTok, que tem até uma distribuidora de música hoje que chama Soundon, e a HYBE, que é uma empresa coreana que criou o BTS, que criou os K-pops, assim. E aí os pilares desses dois modelos de negócio é muito assim, conhecer. É o produto feito para a audiência, e você conhecendo muito bem a audiência, e tendo um ranking das audiências, assim. Que eles falam assim, o que é um fã passivo, o que é um fã ativo e um fã supporter. Então, fã, você tem um cara que te ouve, que te segue? Beleza, você é um fã passivo. Não, você tem um cara que ouve tua música, compartilha, que divulga o teu trabalho, é um fã ativo. Então, você tem um supporter, o cara que compra, que é o, assina o Patreon, assina um Quick Start, alguma coisa assim, enfim. Mas entender essas camadas e ter um fã com você, eu acho que, assim, um perigo também é a gente pegar casos de mainstream e trazer para um lugar como se fosse uma referência. Mas, para mim, um dos maiores trunfos da Anitta é uma pessoa que tem a fanbase dela na mão. Por exemplo, quando ela começou a carreira internacional, em 2017, ela entrou nas paradas do México e não é porque tinha mexicano ouvindo, mas porque tinha fã brasileiro trocando o VPN do computador e ligando para o exterior pedindo o artista. Então, para mim ficou a lição. Cara, os caras faziam tudo por ela. Então, eles estavam muito fechados com o artista. Então, acho que o trunfo desse jogo é ter pessoas fechadas com você. Na sua realidade, né? Na sua dimensão. Mas eu acho que esse é o grande lance.
Cara, eu acho isso... Eu concordo 200% pensando assim, olhando de fora, assim, né? Dessa visão de especialista. Eu acho que ela tem várias coisas, assim, importantes, né? Pra mim, a resposta é como se fosse assim, né? O jogo é um jogo de atenção, assim, né? É um jogo de atenção, porque... Você tem uma atenção, muita coisa, tem muito artista, muita coisa. Então, você tem que fazer alguma coisa que chame a atenção de alguém. Mas, geralmente, a escolha que eles querem fazer é justamente o que o Pedro está falando, que é você fica barata tonta, entendeu? Ah, você chamar todas as coisas, você chamar atenção em todos os lugares e tal, e fazer essa coisa. E o que ele fala como a escolha que importa é quem vão ser os seus mil primeiros, ou com quem você vai ter... relações significativas, assim, sabe? Com quem você vai ter relações significativas. E eu acho que isso tem duas coisas que, quando a gente fala de estratégia como um todo, são super importantes, assim, nisso. Primeiro é, isso é um pensamento muito customer-centric, ou fan-centric, assim, entendeu? Você constrói para esses caras. E a segunda coisa é como você... Que é uma... Cara, é a próxima palavra gigantesca de tudo, que já tá ficando gigantesca, mas ainda é pouco entendida, mas é comunidades, assim, sabe? Que é sobre como você constrói e alimenta e alavanca comunidades como uma fonte de negócio, assim, entendeu? E vou dar dois exemplos paralelos aqui de como a lógica é muito parecida, assim. Pense em política hoje também. É você chamar atenção, você criar uma base, você alimentar essa base, manter essa base energizada, tudo mais para fazer. Pensa em, sei lá, qualquer produto, cerveja, produto de consumo, assim, sabe? Como você também é diferente por um lado, mas também por outro lado é sobre como você entende essas pessoas, como você é importante para um grupo de pessoas, como você cria um relacionamento com elas, como você fala elas fazerem bem de você, e elas fazerem propaganda de você para você crescer e assim vai, entendeu? Então, acho que isso é muito atual, assim, sabe? Quando a gente olha para a música, a gente olha para questões de estratégia que são muito atuais.
É verdade. E dando meus dois centavos aí também, eu acho que a música tem uma característica muito distinta de outras coisas de entretenimento, que é a questão da frequência e da repetição do consumo. Assim, você vai no cinema, você vai ver uma série no Netflix, um livro, uma peça de teatro. Essas coisas você consome... praticamente uma vez. Beleza, você vai reler um livro um dia na vida. Nossa, adorou um filme, eu vou duas vezes no cinema ver. Raríssimo. Raríssimo. Na real, essas coisas são consumos únicos, né? A menos também alguns outliers aí, do tipo, ah, puta, é uma IP, como Star Wars. Você vai consumir várias vezes, você vai ter universo expandido, beleza, mas...
Não, mesmo assim é assistir 10 vezes, né? Nossa, assistir Star Wars 10 vezes, 10 vezes. Quantas vezes você já ouviu uma música?
É isso, exato. Mesmo, exato, é bem, bem pontuado. Mesmo nos casos mais extremos não se compara, né? Então, essa frequência, né, de consumo da música, de você ouvir de novo, isso acontece em qualquer dimensão do consumo de música, mas quando a gente vai para esse mainstream, aí você ouve contra a sua vontade. Até você está passando na rua, você está ouvindo a música. Você está entrando numa loja, você está ouvindo a música. É um diabo, assim. Então, a música tem essa característica que nenhum outro produto de entretenimento praticamente tem. Pode ter algum aí que eu estou... esquecendo, mas, enfim, difícil. Todos esses que eu comparei aí não tem paralelo. E eu acho que isso faz com que o jogo seja muito particular, assim, para a música nesse sentido, né? Porque, de alguma maneira, não só os artistas mainstream, mas todos, eu acho que estão nesse jogo dessa intensidade, assim, né? Dessa frequência, desse consumo... mais voraz, assim, da coisa, né? Muitos plays. Só que, eu acho que, por um lado, tem esse aspecto do jogo que é importante, e por outro, eu acho que tem uma segmentação muito grande, assim. É muito difícil você falar, a melhor estratégia é X, assim. Porque, cara, tem o artista independente, tem o artista mainstream, tem o cara começando, e estilos, né, cara? Tem um cara que é intimista, que é uma música mais erudita, tem um cara que é uma música mais popular, tem um cara que fala com adolescente, um cara que fala com gente bem mais velha. Então, quando eu ouço essas coisas, tipo, você tem razão nessa coisa de, o TikTok tá mudando a música. Claro que tá, mas eu acho que também é num espectro, né? O TikTok não tá mudando a música, sei lá, pro Milton Nascimento, que a gente tava falando, ou pro Chico Buarque, ou para artistas que navegam em outras dimensões, assim, entendeu? Para eles talvez não seja o caso disso. Então, eu acho que é outro aspecto importante da música, talvez mais relevante do que qualquer outro, é essa particularidade da segmentação, assim, do tipo... quando a gente pensa nesse music business que vocês falam, a gente vai automaticamente para as Anitas, as Beyoncés... Ok, o jogo desses caras concorda. Aí é TikTok também, é dancinha, é o tempo curto. É preencher esses espaços da maneira mais contemporânea possível, porque eles são o default, assim, né? Quando a gente pensa na indústria da música. Mas a real é que o negócio de música ele é tão granular e segmentado nesse sentido que eu tenho dificuldade de cravar um aspecto do tipo, isso daqui precisa ser seguido, senão esse single não vai dar certo, esse álbum não vai dar certo. Porque ele tem uma natureza muito particular em muita medida, assim, né?
Agora, né? Mas também tem um negócio, assim, verdade, assim, né? Mas, assim, o que eu fico pensando, isso continua, você fala, essa super segmentação, também reforça pra mim o pensamento do alimentar o fã, entendeu? O Milton Nascimento faz o show da despedida dele, não sei o quê, porque ele é um artista incrível, e porque por isso ele tem muitos fãs. Ou fãs para quem ele consegue, foi muito importante, então ele consegue fazer essa coisa. Ele não ganha dinheiro como a Anitta hoje em dia, entendeu? Mas assim, ainda é uma coisa de, tipo assim, a fonte de negócio da música é o fã.
Né? Não, isso eu concordo 100% com vocês.
A fonte de negócio da música é o fã. Você começa a pensar, é o que eu fico pensando, assim, perguntar pro Pedro, o quanto você acha que os artistas ou o music business pensa de mais ou de menos nisso? Porque, por exemplo, você pode começar eu vou lançar uma empresa. Eu vou pensar em quem é o meu consumidor, o que eu quero fazer com ele, como eu vou chegar nele e tudo mais. Na música, eu posso fazer isso de menos, ou provavelmente eu posso fazer isso demais também, né? Que é o que você falou, o cara fica louco, acho que tem que fazer todas as coisas, tem que estar em todos os lugares, ou quer atingir todo mundo, ou quer fazer uma música qualquer nota, só porque a tendência é essa, assim, entendeu? Quanto isso é consciente, assim, quanto esse pensamento sobre o consumidor é consciente na indústria da música? Assim?
Cara, é muito, muito, muito especial ouvir vocês e acho que essa pergunta é muito boa, porque, curiosamente, a maior dor... Que estamos como Clave 5 anos, antes da Clave eu estou há 10 trabalhando com projetos de músicas e afins. A maior dor que eu sinto dos artistas hoje é a estratégia e inteligência. E por quê? Bom, primeiro que a gente vive a gente vive efeitos colaterais de muita coisa, assim, né? Então, por muito tempo, ficaram se martelando que o artista é empreendedor, faça você mesmo, e não sei o quê, não sei o quê. Isso gerou um monte de... E começou a gerar uma pressão nos artistas, porque nem todo mundo tem uma visão clara de carreira, igual que você... São raríssimos, Dani, raríssimas as pessoas que pensam... O artista, ele... Tem muito, a maioria dos artistas, ele tem aquela visão artesanal, assim, eu tô fazendo meu trabalho, minha música, eu quero ir pro meu estúdio gravar e pronto, fiz o meu trabalho. Não, mas aí chega o assessor, chega a pessoa, não, você tem que fazer assado. E não tem inteligência, não tem estratégia, tem uma repetição. Pô, a Anitta fez isso no clipe, tá, mas eu toco conga e faço Latin Jazz, sabe? Não, mas e acontece isso. Daí você quer, tá bom, vou pegar... Daí você vê um cara ali, sei lá, de 60 anos, percussionista, tendo consertado pra entrar no TikTok fazendo uma dancinha. Porque não tem inteligência, não tem essa questão. São raras as pessoas que entram nesse grau de discussão, assim. Então, teve uma vez que eu tive um papo muito recente agora. E era com uma mulher que trabalha com o Gilberto Gil, com a família Gil inteira. E com uma menina que trabalha com a Luísa Sonza e tudo mais, e a gente começou a falar sobre essas questões, assim, como que é o único, o que o Felipe falou é muito importante, cada artista é um produto único, e a pior coisa do mundo é você trazer esses estigmas e trazer essas repetições de formatos. Agora, assim, uma profissão, e eu não trabalho com isso, e não é o serviço da Clave, mas uma profissão que foi assim, hostilizada por muito tempo, que é o empresário, hoje eu acho que faz uma falta tremenda. Porque se tirou esse cara da jogada. Então hoje o artista tem que conectar, o independente tem que conectar todos os pontos com o gravador. E aí o cara se sente sufocado, se sente pressionado. É muita coisa para pensar. E tá todo mundo tentando lidar com todos esses pratos na mão, assim. E até a questão de marca, né? E aí eu corroboro, né, que a gente tem falado, o valor do artista está no valor dos fãs, porque uma marca vai se interessar com um artista que fala com alguém. Dificilmente uma marca vai falar, cara, você nunca lançou um trabalho, você não fala com ninguém, mas olha, eu acredito no seu trabalho. Não, o valor do artista vai estar em como você se conecta com a tua audiência e quem é a sua audiência. Então a gente tem se preocupado pouco com isso. Eu acho que eu vejo um movimento mais de mais volume de pessoas mais preocupadas em fazer do que em pensar. E é isso, existe essa lacuna gigante da estratégia. Hoje, aí sim, na realidade da Clave, vem conversar com a gente artistas da cena independente e artistas que têm gravadora, que têm agência de social e tudo mais. No começo eu até falei, cara, mas o que os caras querem? E eu percebi isso, essa questão de ligar os pontos, de desenhar, vamos começar por aqui. Tem cara que chega com um álbum pronto que não sabe... Mas ele não sabe, fica perdido, fica travado no processo mesmo, assim. Então, e aí que eu acho legal essa balança também, de estar muito perto dos artistas e conversando muito com as marcas, porque eu percebo que essa troca é muito gostosa, assim, né? Porque a gente vê os artistas desbravando, abrindo portas, insight criativo, pensando muito fora da caixa sempre, e a gente vê esse fluxo, processo e um lugar mais linear na marca de tirar um projeto do papel e botar no ar. Então, esses intercâmbios, eu acho que a gente está nesse meio dos assuntos, é legal porque a gente sempre mantém essa tensão funcionando, assim.
Total. E essa coisa, né, a gente fala sempre sobre estratégia, né, ser um jogo e como vencer e tal, mas e a gente sempre fala muito sobre o cliente, né, o consumidor, etc e tal. Mas uma pergunta essencial para a estratégia, em qualquer nível, não é apenas quem é seu competidor, quem é seu cliente, mas é quem é você, né? Quem é você nessa história? Porque isso define muita coisa, né? Você pode achar uma oportunidade incrível para um segmento incrível e você não é o cara para aquilo, entendeu? Então, a pergunta quem é você em estratégia é fundamental. Mas, seguindo em frente...
Deixa eu fazer um comentário sobre o quem é você, que eu acho bem legal, assim. E ela é importante em toda estratégia. Talvez ela fique, ela não receba toda a atenção sempre, ou ela sempre passa uma coisa assim, porque quem é você, Unilever? Sabe assim?
Uhum.
Quem é você, Unilever. Exato. Sabe? Firma aí.
Nem sei.
Dinheiro, legal, do bem e tal, assim. Sabe assim? É uma coisa muito mais. Parece filosófica mesmo. Acho que, assim, quando você vai para uma coisa onde tem um artista, onde o negócio parte de um artista, isso tem outra importância.
É verdade.
Completamente, assim. Né? Você tem que... Esse lado do seu diagnóstico vai ser muito importante, assim. Geralmente, quando você pensa para uma marca, assim, então vamos conhecer quem é a marca. Faz duas entrevistas com os caras. Sabe? Não é a parte mais tensa do que você vai descobrir, entendeu? Eu acho que, provavelmente, na música deve ser... Se não a mais tensa, mas ela tem muito mais peso.
Exato. Vai fazer uma projetiva e perguntar, pô, e se a marca fosse uma pessoa? Nesse caso ela é, né? Olha que coisa.
É, exatamente. Então, ela é uma pessoa.
Exato. Enfim, mas pra fechar aqui, gente, queria falar só sobre uma coisa importante que a gente passou pouco, que é dinheiro. Como que o artista na música ganha dinheiro hoje? Acho que isso foi mudando muito ao longo do tempo, né? Acho que nessa jornada histórica aí, essa resposta muda bastante, né? Hoje a gente vê muitas fontes, né, de receita. A gente vê fonte de receita em royalty de música, mas em show também, tá ficando uma coisa muito importante. Os shows estão tomando uma proporção aí, uma dimensão diferente. Tem a própria imagem, né, explorada do artista, esses grandes artistas, né, com publicidade, o que quer que seja. Mas qual que é o modelo de negócio para colocar e falar com o nosso último episódio assim, na música? Como se ganha dinheiro na música hoje, principalmente?
Falando sobre dinheiro, eu acho legal falar um paralelo também em histórica. O mercado da música, ele passou a marca aí de 25 bilhões, eu acho que já chegou em 26 bilhões ano, e fechou em 2022. Só que assim, só para vocês terem uma ideia, em 99... ele valia 24 bilhões, ele fazia 24 bilhões de receita. Daí de 99 para 2014 foi uma queda vertiginosa. Pirataria, stream, Napster e tudo mais. E aí foram os streams que puxaram essa receita. Então que legal, passamos, estamos aí numa crescente desde 2014, vai fazer 10 anos de crescente. Mas quanto se lançava de produzir de música em 99 e quanto se produz hoje? Então... Foi como a gente até falou, né? O Spotify abriu o evento falando nunca tantos artistas receberam com música. É verdade, mas não sei se recebem bem, aí é outra questão. Mas sim, essa fonte, então, hoje tem uma fonte que vem do streaming. O streaming hoje é responsável por mais de 65% de toda o revenue aí de música. Mas temos a questão dos shows, temos a questão de sincronização, né, com licenciamento de músicas para comercial, propagandas, filmes e afins. Tem esse trabalho de branding que artistas cada vez mais estão fazendo também. Vendas, enfim, essas parcerias. Nesse estudo que eu falei, mencionei da Media Research, sobre o novo formato da indústria da música, ela também falava sobre isso. Falava assim, hoje a música, a receita não vem da música, mas os negócios que tangem a música. Então, eu acho que é uma nova compreensão assim, E é importante entender, porque também a gente está falando bastante aqui do ecossistema e falando do artista, mas às vezes tem uma coisa que a mim me incomoda um pouco quando eu vejo sempre uma reclamação do próprio sistema, assim, e sem proposta de transformação. Então, vejo muita gente falando, mas Spotify paga pouco. E tudo bem, eu acho que tem várias nuances aí, né? O Spotify não paga a mesma coisa para um artista independente que ele paga para um artista de major. Esse contrato com as majors, só para falar, né? A Sony, a Warner e a Universal, elas têm um contrato de caixa preta mesmo. Ninguém sabe quais são os direitos e como se remunera. Eles são sócios do Spotify, né? É assim que eles viabilizaram o negócio, inclusive. Mas, então, existe essa reclamação, essa insatisfação. Mas a grande verdade é que o streaming não paga a conta de ninguém. E não vai pagar, assim. Talvez a Taylor Swift da Billie Eilish, mas não vai. Não, o artista tem que entender que não é esse o modelo. Então, reforço, são esses modelos que tangem a música. Assim. Então, pensar nesses modelos pulverizados, acaba que a receita também vai ficando pulverizada, mas é importante ter essa visão macro, assim mesmo.
Ô, Dani, mas é maior.
Assim, né? A música tá lá para. A música tá lá no stream, onde ela tá, para a pessoa consumir, para a pessoa ter relação. Pra pessoa conhecer, meio pra formar fãs, né? Tipo assim, a arte tá ali na música, o negócio, mas o negócio tá nessa comunidade, né? Tá nessa coisa que você vai ativar de outros jeitos, né? Você vai monetizar num show, você vai monetizar porque você vende essa tua influência pra uma marca, você vai monetizar porque você consegue colocar ela de direito de algum outro jeito, sabe?
Assim, merchandising, né?
Não é ela direto, assim, né? Não é ela, são os fãs que você constrói através dela.
E pior que isso é um enrosco do streaming, né? Porque parece que não fecha conta pra ninguém, né? Que o Pedro tá falando agora, que os artistas...
Exatamente.
Artistas estão insatisfeitos com o pagamento. A gente tava falando do Spotify no bloco anterior, que ele não lucra. Então também...
E a gente tá bravo de pagar, né?
Exato. A gente tá puto de ouvir anúncio.
Bravo de pagar. Eu tenho saudade do Napster.
Fechou a conta pra ninguém.
Que eu baixasse música no Napster.
Não, jamais. Também nunca. Mas enfim, né? É um belo enrosco aí. Mas, gente, falamos aqui então do mercado de música, de estratégia aqui. Vamos passando pra frente, que a gente já tá estourado aqui. Depois o próprio Pedro vai brigar com a gente, porque a galera vai ficar com um podcast enorme pra editar. E vambora então pras nossas dicas da semana. Bom, vamos lá então, dicas da semana. Vou começar eu mesmo aqui. Eu vou indicar uma série que é perfeita aqui para tudo isso que a gente está falando, seja para estratégia em pauta ou para sinapse, que é a série The Playlist, que é a série da Netflix aí sobre a história do Spotify. Aqui em português ela ficou com um nome ótimo, que chama Som na Faixa. Eu adorei, acho que é brilhante. E a história é bem legal, assim, que eles contam, né, numa minissérie pequenininha e tal, que eles contam essa trajetória, essa jornada aí da fundação, né, do Spotify e especialmente esse insight, essa ambição de ter um modelo diferente e mexer com a música e propor outro jeito, outra forma e todos os entraves e problemas e dificuldades desse caminho aí na jornada do Spotify. Então é uma série bem bacana de acompanhar aí, facinho de acessar lá no Netflix. Então aqui no Brasil, procurem lá por Som na Faixa.
Eu tenho uma referência velha. Filme velho. É um filme de 2000 sobre os anos 70, que é Quatro Famosos.
Muito bom.
A gente falou muito sobre fãs aqui. E por que você deve assistir esse filme? Porque é sobre música e porque ele é muito legal. Totalmente good vibes, divertido. Ele vai fazer você ouvir Tiny Dancer do Elton John de outra maneira. Mas é muito sobre... No fim das contas, é sobre fãs e sobre a relação com essa indústria, de como ela era diferente e tudo mais, como era outro mundo, mas assim, a relação do fã com aquilo e como aquilo é fascinante, como a música, acho que é uma coisa que a gente fala um pouco, assim, né? Música é coisa espetacular demais, né? Arte, assim, de verdade, mexe com as pessoas, assim, é muito legal estar envolvido nisso. Então o filme conta um pouco desse fascínio que tem ali.
Exatamente, fora que é do Cameron Crowe, que é um grande diretor aí, faz muita coisa boa. Jerry Maguire, assistam aí, Cameron Crowe é bom demais, então quase famoso. Pedrão, fecha aí pra nós então, o que você tem? Você já deu várias dicas ali no caminho, né, de livros e tal. A gente vai deixar tudo anotadinho lá na descrição do post, né, mas dá mais uma dica aí pra turma.
Eu vou dar duas dicas. Eu vou reforçar o livro Hitmakers, Como Nascem as Tendências, do Derek Thompson, um jornalista do The Atlantic, que ele estuda fenômenos da cultura pop. E ele fala por que ele começa uma investigação. Por que uma música viraliza? Por que um livro viraliza? E ele começa a mergulhar nesses universos, nessas referências. Então ele cita o Radiohead, o 50 Tons de Cinza. Enfim, ele vai investigando diversas produções, entendendo qual foi o momento que isso virou uma chave. Como que isso conseguiu ter esse grau de popularização e viralização. E aí eu queria só pegar uma segunda dica aqui, aproveitando essas conteúdo que vocês indicaram, tem uma série que chama Luis Miguel, na Netflix, que é uma série que conta do cantor Luis Miguel.
Valeu.
E tipo X, eu não sei por que eu me permiti começar a assistir. Mas é maravilhosa, cara. E conta muito uma indústria, a transformação da indústria da música dos anos 80, dos anos 90. Ele fazendo negociação com a gravadora. E o empresário, a figura do empresário. Então, o primeiro grande empresário do Luis Miguel era o empresário, inclusive, do Roberto Carlos, que fez a carreira internacional do Roberto Carlos. Então, tem um pouquinho de backstage da indústria da música que eu acho interessante.
Muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar aqui, pegar um backstage. Eu fiquei doidão aqui com o Cameron Crowe, que eu citei. Aí fui olhar ele no IMDB. E eu vi que em 2016 ele lançou uma série de 10 episódios do Showtime chamada Roadies, que é meio na pegada do Quase Famoso também. É uma galera que sai atrás de uma banda de rock fazendo, promovendo o turnê deles e abrindo casa de show pra eles e tal. Pelo que eu li na sinopse, não vi. Não vou indicar porque eu não sei se é boa, mas tem essa aqui também. Então, muito é bom. Isso, gente. Obrigado aí por estarem com a gente mais uma vez. Vocês são demais. Bom, é isso então, gente. Dicas feitas. Vai estar tudo lá na descrição do post. Vamos dar tchau agora. Queria agradecer demais aqui a presença do Pedro. Foi muito legal bater esse papo aqui contigo, aprender um pouquinho mais sobre música aí também. Deixa aí seus contatos, cara. Como a galera te acha, você, a Clave, enfim, fala aí.
Boa, eu que agradeço, Felipe, Dani. Para me encontrar, pode ser o canal do Instagram, arroba Pedro Montorim e arroba Clave _ Music. Também tem o nosso e-mail, contato@clave, para a gente trocar mais, contato@clave.com.br. Pra gente trocar mais essa ideia sobre música.
Muito bom, muito bom. Bom, e a gente, você sabe, né? Você acha a gente lá em Sandbox _ e no Instagram, Sandbox Escola Estratégia no LinkedIn. Se quiser mandar e-mail pra gente, é podcast@sandbox.ee. E no Spotify ou qualquer tocador aí da sua preferência, você vai achar o Sinapse lá. E a gente pede para que você siga e dê 5 estrelas, porque é assim que a gente vai ganhar o jogo dos podcasts, com a nossa fanbase. Que vai dar 5 estrelas pra gente, vai seguir a gente e vai ser muito louco. Tá bom, gente? Então, valeu, Pedrão, de novo. Valeu, Dani. Até semana que vem. Valeu.
Valeu.
Tchau, pessoal. Valeu.